Capítulo 116 – Filosofia das Folhas Velhas. Fiquei tão triste com o fim do último capítulo que estava capaz de não escrever este. Descansar um pouco, purgar o espírito da melancolia, que a empacha, e continuar depois. Mas não quero perder tempo. A partida de Virgília deu-me uma amostra da viuvez. Nos primeiros dias meti-me em casa a fisgar moscas como Domiciano, se não mente o Suetônio, mas a fisgá-las de um modo particular, com os olhos. Fisgava-as uma a uma no fundo de uma sala grande, estirado na rede com um livro aberto entre as mãos. Era tudo: saudades, ambições, um pouco de tédio e muito devaneio solto. O meu tio cônego morreu nesse intervalo. Item, dois primos. Não me dei por abalado. Levei-os ao cemitério como quem leva dinheiro a um banco. Que digo? Como quem leva cartas ao correio. Selei as cartas, meti-as na caixinha e deixei ao carteiro o cuidado de as entregar em mão própria. Foi também por esse tempo que nasceu minha sobrinha Venância, filha de Cotrim. Morriam uns, nasciam outros, eu continuava as moscas. Outras vezes agitava-me. Ia às gavetas, entornava as cartas antigas dos amigos, dos parentes, das namoradas, até as da Marcela, e abria-as todas. Lia-as uma a uma e recompunha o pretérito. Leitor ignaro, se não aguardas as cartas da juventude, não conhecerás um dia a filosofia das folhas velhas. Não gostarás do prazer de ver-te, ao longe na penumbra, com um chapéu de três bicos, botas de sete léguas e longas barbas assírias, a bailar o som de uma gaita anacreôntica. Guarda as tuas cartas da juventude. Ou, se te não apraz o chapéu de três bicos, empregarei a locução de um velho marujo, familiar da casa de Cotrim. Direi que se guardares as cartas da juventude, acharás ocasião de cantar uma saudade. Parece que os nossos marujos dão esse nome às cantigas de terra, entoadas no alto mar. Como expressão poética, é o que se pode exigir mais triste.